Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas! Tá começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa as zebras, se torce pra alguma franquia da NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e é o segundo, sim. É dois podcasts essa semana, porque aqui é trabalho. Aqui é muito trabalho. Mário e Alan voltam aqui comigo pra fazer um podcast só de notícia que vai pro feed aberto pra todo mundo aí poder ouvir e ter um gostinho aí do...
Eu não gosto disso, eu não gosto disso. A gente tá enganando a nossa audiência, eu não consigo compactuar com essa porra. Eu não consigo.
O Mário, eu não sei se ele tá mais triste de fazer hora extra sem receber nada ou se é porque não vai ter a vinheta do
Não, cara, eu não consigo enganar o nosso ouvinte. Nosso ouvinte tá
aqui
se enganado.
Aqui pra você, Mário, ó.
Não pode passar!
Não sente falta, não. Ela tá aqui, tá no número. Eu só posso soltar ela a qualquer hora.
Você que tá querendo saber por que a gente tá te enganando, pensa um pouquinho, você consegue, vai, vai.
É a magia da edição, meus amigos. A magia da edição. Galera, o que a gente decidiu fazer a semana? Como foi uma semana movimentada de notícias aqui, a gente tá testando um novo formato, onde a gente divide o podcast em dois podcasts, em vez de fazer um podcast de 2 horas e 40, né? A gente divide ele em duas partes e faz esse primeiro podcast aqui, que na verdade vai ser o segundo podcast, porque vai chegar pra vocês, é só de notícias. Então,
você tá entregando, de pouquinho pra pouquinho.
É uma grande chance dessa nossa estratégia que nós estamos testando essa semana de backfire total, né? Que assim, em vez de 2 horas e 40 virar 2 de 1 hora e 55.
Deus me livre. Foco. Foco da missão. Então, galera, se você está ouvindo esse podcast, ontem saiu um podcast dos previews. Esse não é o podcast dos previews. O podcast dos previews saiu ontem, exclusivo para os nossos assinantes. Então, se você quer ouvir ele, a forma de fazer isso é você assinar a gente lá no Acast ou no Orelo. O Acast pra quem tem cartão, só tem cartão internacional, né? E lá no Orelo pra quem quer pagar no Pix ou no cartão nacional. Ou seja, várias opções, entra no Twitter, entra no Instagram, a gente explica direitinho. E ouve lá o podcast de ontem sobre a NFC Sul, porque eu vou já dando um mini spoiler, se você não ouviu ontem, tá sensacional.
Sensacional.
Tá sensacional. Eu ouvi aqui, Mário, ó. Só de ouvir as respostas da galera das nossas perguntas, já dá pra saber que vai ser sensacional.
Ai, eu não consigo.
vamos lá pras notícias, então.
Eu tô mexendo chique pra caralho, queria só dizer, que esse negócio de outro podcast exclusivo para os assinantes, né?
Porque a gente é muito chique, é muito chique.
Normalmente quem faz isso é só serviços pagos, maiores, longos, assim.
É,
eu sei que na verdade é só pau no cozice, né? Mas mesmo assim eu tô mexendo.
Aproveitar então que a gente tá no frio, Alan. Fala aí das novidades do Endzone 51, pô.
Porra, Endzone 51 precisa sair das férias, né? Mas enquanto as crianças não forem pra escola, tá difícil. Difícil pra cacete. Pô, eu tenho uma thread e um vídeo prontinho, assim, que eu já separei tudo que eu quero falar, tem todas as informações na mão, é só sentar e escrever, mas quem disse que eu consigo? Tá foda.
Inclusive, pra quem não sabe, o Alan teve um trabalhão aí, sendo um dos redatores da última temporada da primeira temporada do documentário da Netflix, né, os Quarterbacks. No qual ele separou algumas jogadas que ele já tinha soltado no Twitter ali pra gente ver na série ali, né?
Eu falei, tá foco nessa aqui que eu preciso dar um reload no meu vídeo.
O Alan fez uma thread ali no coisa, fez um vídeo explicando uma jogada, eu acho que foi a interceptação do Vikings contra o Patriots, né? Isso. É, isso. Que foi, era uma cover One Robber, é isso? Cover Two?
Isso,
é. E aí na série mostra exatamente qual foi o racional do Kirk Cousins ali, a hora que ele olhou e por que ele foi interceptado. Bem legal. Então, tipo, se você viu a série e lembra dessa parte, dá uma olhada depois lá no vídeo do Alan lá no Twitter, no Endzone 51, porque ele explica como é a jogada e como ela funciona. Não foi cagada do Patriots, não foi sem querer, aquilo lá é bem pensado, muito bem pensado, inclusive.
Pô, Paulo, você faz uma propaganda do Endzone 51 bem melhor do que eu, viu? Próximo programa a gente faz diferente. Você fala, vou falar sobre as novidades do Endzone 51. Tudo que dá na sua telha aí, que é bem melhor.
Cara, eu ia aproveitar então que a gente já tá falando da série aqui, vamos comentar, pô. Todo mundo acerta. É o Noflex Cultural, né? É um programa cultural com os principais cagadores de regra da NFL.
É isso aí.
Onde a gente vai falar dessa série aqui da Netflix, os quarterbacks aí. Todo mundo já assistiu todos os episódios?
Eu não assisti, mas tudo, mas minha filha disse que é.
Número 2.
Não vi, cara. Não vi.
Acho que só eu e o Alan.
Não vi nenhum episódio. Assim, eu não consegui me animar ainda pra ver.
É, eu
porque
vi todos.
O Alan
já
chegou assim, a melhor coisa da série é o Kirk Cousins. E vocês sabem. Segundo, o maior apaixonado por Kirk Cousins, no Brasil, nosso querido Alan, eu sou um hater do Kirk Cousins. Então, velho.
Pois é, cara. Mas eu tenho que concordar, cara, que o Kirk Cousins é a melhor coisa da série.
É, disparado. Eu vi galera criticando o começo, porque tá pegando os quarterbacks mais desinteressantes e tal. Não, desinteressante é o Patrick Mahomes. Não tem nada legal pra ver do Mahomes na série, quase.
Eu tava comentando com a minha esposa sobre isso, tava falando... É muito chato, o cara é simplesmente absurdamente talentoso, tudo que ele tenta fazer dá certo... Tudo tá perfeito, nada dá errado. E ele vai lá. E aí quando dá errado, dá certo. É isso.
Do tempo que ele tá em tela, é a mulher dele lá, chata pra caralho.
É chatíssimo. Ou é isso, ou é ele gritando alguma coisa. Tipo...
Ela não faz nada de muito absurdo. Tirando no final que ela canta vitória como se ela estivesse ganhando o jogo.
É muito bom, né? Ela vira assim, é isso que a gente faz. A gente vem aqui e ganha. E sai andando. Tipo, me lembrou muito aquele...
O jogo com o tornozelo quase quebrado e ela cantando vitória. Puta trash talk. Não, só a gente é foda.
Ô, Mário, não sei se você já viu aquele meme da Sailor Moon, que tem o táxi do Mask ali. Ele fala assim, my job here is done. Aí os caras falam, mas você não fez nada. Ele, my job here is done. É exatamente ela, tá ligado?
Mas tirando isso, ela não faz nada de mal, assim. Então eu não sei se
ela
foi conceito com ela ou se a voz dela não, é irritante.
Ela é chatinha mesmo, cara. Ela é chatinha, sabe? Tipo, puta, ela é...
E ela tá toda
girl,
hora, sabe? Né? Então, assim, o Mariota não cheira nem fede, então dá sono quando você vê a parte dele.
Eu vou falar que o Mariota, ele me irrita, porque parece que ele vive em outro mundo, tá ligado?
Nossa, tipo,
pensa aqui comigo, Mario. O Mariota, ele foi draftado... Ele foi no, a pick 1? Foi?
Dois.
Não lembro se foi a pick 2. Chegou um puta hype. Aí ele... Foi decaindo, perdeu a vaga no Titans, foi ser reserva lá no Raiders, fez alguns bons jogos, recebeu mais uma chance de ser titular na NFL. Que, puta, não é fácil, tipo, você cair pra reserva e voltar a ter chance pra ser titular na NFL. Aí o cara recebeu essa chance. E aí ele começa a dar umas merda, e aí ele vai dando as entrevistas, tipo, não parece que ele tá chateado que tá dando merda, não parece nada, ele tá sempre não, assim, foi legal, tô me esforçando
aqui. Assistindo um vídeo no YouTube com 0,75 a velocidade, sabe, negócio...
Sim, caralho.
Porra, meu, fia a mão na tomada. Nossa. Aí, dá um choque nessa merda. Então, o legal é o Cousins, porque impressão geral que fica assim, né, quando eu tava já no meio da série, já dava essa impressão. Você vê a diferença que é, né? Que o Cousins, o quanto que ele é determinado para maximizar o potencial dele, né? Então, o cara tá o tempo todo fazendo tudo, puta, dedicação total, assim. E o cara faz o melhor que ele pode por isso que ele conseguiu chegar no nível que ele chegou, porque o talento inato dele não é tão grande assim, né? Do outro lado, você vê o Mahomes, que, pô, se esforça pra caramba também, não é que o cara tá lá coçando o saco, mas é mais na parte física, né? Você vê que na parte do resto, ele já faz, entendeu? Tipo... Parece um estudante, que é aquele cara que rala pra caralho, estuda que nem um maluco e tira nota 8. Aí vai o outro que, meu, ele, beleza, assiste as aulas direitinho, faz a parte que tem que fazer na escola, sai da escola e não faz mais nada. E tira 10. Se esforça 10 vezes menos e o resultado é sempre
isso, é isso aí. Mas, cara, o que mais me irrita do Mahomes é, tipo, essa parada de, tipo, vira e mexe, eles comentam que eles vão fazer alguma jogada, e aí a jogada dá errado, e aí ele faz qualquer coisa que dá certo. É a mesma, eu tenho o mesmo ódio quando eu tô assistindo o jogo também, é igual. O desgraçado é só talentoso, tá ligado? Tipo,
ele agora... é só talentoso. Boa, Paulo. Assim, boa, Paulo. Só talentoso, quase.
Agora, cara, nos comentários em geral, assim, né, pelo menos eu vi mais dos americanos, né, que é que eu acompanho mais na minha timeline, parece que rolou uma decepção geral, assim, com a série, né? Eu confesso que eu também fiquei decepcionado. A gente tava num hype violento. Uhum. E eu acho que pra quem é fã mais hardcore, né? Tipo, a gente que acompanha tudo, lê as notícias e tal, a série não é tão legal mesmo, né? Tem alguns momentos, algumas passagens que são do cacete. E aí você fica com aquele gostinho na boca e fala, porra, podia ter feito, né, a série inteira nessa pegada. Mas não, fica lá visitando o hospital, porque vai ter filho. Aí conta a história com a mulher, o impacto que tem a vida do quarterback na mulher dele, sabe? Aí fica contando as narrativas que saem naqueles programas bosta lá, tipo NFL Network de Morning, lá, sabe como é que é o nome desse negócio?
Ah, mas eu vou falar que esse pedacinho eu até gostei, viu, Alan? Porque mostra... como o quarterback ele recebe, como eles recebem aquilo. Porque você nunca sabe, né? Se o cara ouviu, se ele não ouviu, se ele
então,
se importa,
mas não mostra ele ouvindo, na verdade, né? É os caras contando a narrativa por trás.
Eu acho que no último episódio... eu acho que os dois que mostram mais é do Kirk Cousins no Prime Time, que mostra que
aí é uma narrativa que foi construída ao longo de anos e tal, né? Mas aquela...
E a do Joe Burrow no final ali, do Mahomes, do Joe Burrow, né? Que a galera tá falando que Joe Burrow é o pai do Mahomes, estão chamando...
Falou lá e tal. Então, assim, achei que, pô, mostra vários tweets, aí sai lá o tweet que saiu durante o jogo, puta de uma bobeiragem, assim, pra mim, entendeu? E eu acho que muita gente que tá ali, que escreve sobre NFL, que produz conteúdo lá nos Estados Unidos, ficou meio decepcionado porque, é um conteúdo um pouquinho mais superficial que é pro público
grande, né?
É o grande público que é o objetivo da Netflix, na verdade, né? Atingir o público do torcedor médio aí, de médio pra baixo, até gente que talvez nem torça, né? Nem acompanha NFL, que pode chegar lá e curtir. Hã?
E deu certo, porque...
Sim, como...
A série foi a maior estreia do documentário esportivo da Netflix, né?
Como produto comercial, eu acho que eles estão certinhos.
Já tá renovada, né? Pra segunda temporada, o Peyton Manning anunciou.
Sim, tá renovado.
A galera já tá até discutindo quem deveriam ser, assim, fazendo palpites, quem deveriam ser os quarterbacks, né, que eles vão escolher. Eu fiquei
E a galera, eu acho que não entendeu o que é interessante de se ver no programa. Que a galera meteu, tipo, eu quero ver o Herbert, o Burrow e o Trevor Lawrence. Eu falei, cara, três caras que são completamente chatos de ver, tá ligado? Eu adoro o Justin Herbert, o quarterback do meu time. Deve ser um saco assistir uma série com o Justin Herbert. O cara, ele, tipo, é frio o tempo todo, ele nunca tá nem aí pra nada, tá ligado? Não é isso que eu quero.
A gente vê esses personagens que tem altos e baixos, né? Porque...
Isso, exatamente.
E aí, se o cara só tem alto, ficou sem graça. Ou só tem baixo, né? Como é o caso do Mariota e tal. Eu acho que o pessoal não entendeu, assim, tem algumas questões. Eu acho que o objetivo do negócio é ser uma série de longo prazo, né? É o que eles querem. E, assim, obviamente que você ter os nomes maiores é o que atrai a audiência. Então... Sim. Só que aí se você gasta todos os seus... Põe 3-4 nomes top num ano só, você tá queimando seu cartucho
pros próximos anos. Você vai ter que estar fazendo O Baker Mayfield, o Taylor Heineken e o...
É, e outra coisa é que, assim, a gente vai falar daqui a pouco sobre o Hard Knocks, né? Eu não sei se é uma questão de simplesmente o Peyton Manning chegar e falar assim, não, vamos fazer esses três quarterbacks aqui. É um nível de acessibilidade que os quarterbacks abrem, né, da vida pessoal deles... É. É muito grande, então não sei se é qualquer um que vai topar. Eu por exemplo, se eu fosse um quarterback da NFL, eu não sei se eu toparia, se eu ia ter saco de ficar abrindo minha casa, meus filhos, né?
E diferente do Hard Knocks, né, Alan, que é tipo, durante a pré-temporada ali, é o ano inteiro.
Deixação de saco, você já tá cheio de trampo a fazer, tem que aguentar os caras lá. Eu chegar em casa, a última coisa que eu quero é o cinegrafista lá me enchendo o saco. Então eu não sei se todos os quarterbacks topariam. Por outro lado, você só tem que convencer o quarterback, né? Uma coisa que me chamou a atenção, que foi até o que eu acho que me desanimou um pouco, assim, né? Porque, pelo que eu entendi, o acordo deles é com a NFL, né? Então, eles usam muitas imagens da NFL Filmes, né? Que ele é proprietário da NFL. E entrevista, basicamente, ao quarterback e a família dele, né? No caso, a esposa, ou às vezes algum amigo, alguém que é importante, os treinadores e tal.
No Vikings, eles entrevistam algumas vezes o técnico,
o técnico, né? É, que,
mas no Chiefs e no Falcons, nunca, né? Nunca tem entrevista com o Andy Reid, nem com o Arthur Smith.
Então,
ele pega entrevistas dele
na
normal.
Na parte do time, né? Na parte da estratégia do time.
É bem pouco, bem pouco.
É uma coisa mais pessoal do quarterback do que tanto da equipe. Então,
eu acho que, tipo, no do Mahomes tem algumas coisas, porque mostra que o Andy Reid meio que deixa os jogadores criarem algumas jogadas, né? E depois tem que levar pra ele, que ele até fala assim, tipo, ah, os jogadores podem fazer, mas eles têm 49% da decisão, os outros 51% são meu.
E é legal essa passagem do Andy Reid, porque eu tinha acabado de ver de ouvir a série do podcast, que a gente falou semana passada, né, do The Athletic.
Essa eu me animei mais de ver do que a série da Netflix.
Eu tô no terceiro episódio.
É mais difícil, né? O conteúdo é mais denso e é só no áudio, né? Se fosse no vídeo ia ser bem melhor. Mas tem uma passagem lá que o RG3 fala que quando ele era rookie, né? Em Washington, que o Kyle Shanahan chegou pra ele logo no começo, que eles começaram a trabalhar juntos, e falou assim, ó, escolhe uma jogada aí da... Que você gostava lá no college, né, no seu time do college, e implanta ela, você faz a implantação aqui, né, no training camp e tal, pra coisa funcionar e tal. E aí ele escolheu, mostrou pro Shannon, o chefe falou, ah, faz muito sentido isso aqui pra mim, mas meu, faz lá do seu jeito como você achar melhor e tal. E aí falou que no primeiro treino eles foram colocar, né, ele explicou pros jogadores a jogada, tava todo mundo empolgado, né, os jogadores, pô, vamos fazer aquelas jogadas malucas que vem do código, negócio diferente e tal, e falou que foi um desastre, né, deu tudo errado, acabou completando o passe, mas não era do jeito que tinha sido feito, e aí falou que a cada treino eles iam ajustando e tal, pra fazer a coisa dar certo, até uma hora que a jogada deu certo, né, mas deu um trampo do cacete pra fazer dar certo. E aí depois o Shanahan chegou pra ele e perguntou, ô Robert, você sabe por que eu te pedi pra trazer uma jogada pro playbook, né? Aí ele falou, ah, sei lá, né, técnico, acho que você precisava de uma jogada boa. Queria uma sugestão de uma jogada boa, né? Ele falou, não, eu pedi porque eu sabia que você ia fazer de tudo pra jogada dar certo, porque foi você que trouxe a jogada pro playbook. E eu queria que você entendesse como eu me sinto todas as jogadas que eu coloco no playbook. Né? Que é pro cara absorver aquela questão de ownership, né? De propriedade das jogadas, que é a mesma coisa que o Andy Reid falou na série do quarterback. Falou, eu deixo os jogadores participarem, criarem isso, porque eles ganham um senso de também é deles o gameplay, né? E se consegue um nível de envolvimento, de engajamento dos jogadores no sucesso ou no fracasso do playbook, muito maior se eles estão participando ativamente da construção, mesmo que seja em uma ou duas jogadas só, né? Acho que é uma puta sacada, você vê que são técnicos que têm um tato diferenciado para lidar com os jogadores, né?
Sim. Inclusive, eu tô no terceiro episódio, né? Eu acho que você já terminou, né, Alan?
O que terminei hoje, o último é mais fraquinho, até o quarto é legal.
O é muito bom, é bem denso mesmo, como o Alan disse aí. Às vezes você tem que, se você tá distraído fazendo outra coisa, eu acho que o terceiro episódio eu tava trabalhando, uma hora pra você pausar, eu falei, não, eu perdi tudo aqui que eu tava ouvindo. Aí eu fui ouvir depois no ônibus que eu não tava fazendo nada. Mas o... é bem rápido, né? Principalmente o Shanahan, ele fala no 1,75.
Puta, né? O Shanahan não dá pra você ouvir acelerado não, senão você perde não, tudo.
ele já é acelerado por natureza. Mas é bem legal. O primeiro episódio, se você quiser ouvir, o primeiro é mais um episódio mais histórico, que eles vão contar mais da onde veio essa árvore, né, desses coaches, como que funcionou, qual é a ligação entre eles, onde eles estavam lá no, como eles começaram lá no Redskins, né, na época, e é legal, assim, se você acompanhou essa época, e depois eles vão começar a falar um pouco mais das jogadas.
O segundo e o terceiro são os melhores, né? Porque aí eles falam por que que tava fazendo tanto sucesso, né? O Shanahan e o McVay, por que que eles acabaram expandindo, né? Os ataques, né? E qual era a diferença entre eles. E aí começa a falar como que a defesa reagiu, e aí como que a defesa reagindo obrigou eles a fazerem ajustes, e aí esses ajustes, a defesa teve que fazer novos ajustes, e fica mostrando esse jogo de xadrez entre os dois lados, né? Como um faz uma coisa, o outro vai lá, faz outra, e a Jordan Rodrigues, né, que é a repórter que fez as entrevistas e faz a narração, né, da série e tal, a edição dela ficou muito boa, né, porque ela faz ela preenche as lacunas entre as falas dos técnicos com o texto dela, né, e um texto muito bom, assim, para ir amarrando cada parte do programa. Achei que ficou muito... O segundo e terceiro episódio são sensacionais. Se você não tiver tempo de ver tudo, ouve pelo menos esses dois, que são muito bons.
Sim, é bem bom mesmo. É isso. E o... Então a gente tem aí a série da Netflix, né?
Sendo nós vamos dar palpite de quem vão ser os quarterbacks do ano que vem?
Quer chutar? Chutar um nome cada um, então. Vai lá, Mário. Começa com você. Você que não assistiu.
Eu não assisti, mas eu percebi pelo que vocês estão reportando, e eu acho que eles vão manter essa linha de um quarterback de topo, um mid e um mais ali pro bottom, né? Tá mais embaixo, né? Então, pensando aqui, esses caras provavelmente já devem ter sido contactados e já devem estar começando a fechar, né?
Deve ser, porque pelo menos na série, agora ele começa um pouquinho depois da off-season.
Eu vou chutar Jalen Hurts, né? Jalen Hurts, Derek Carr e... Caraca, quem tá embaixo?
Paulo pediu um nome só, meu. Você tá sendo muito guloso.
Não, ele não pediu os três?
Só um. Fica à vontade, Mário. Pode falar.
Eu tava querendo montar o trio pra seguir essa mesma linha.
Muito cara de Kirk Cousins, né?
No mid ali, mais ou menos. Que parece ser estudioso, pelo menos, sabe? É o que falam, que ele é o estudioso do jogo. Só não consegue traduzir esse campo. Tudo bem.
Eu acho que isso é importante. Se importar com o que tá acontecendo.
Pô, aquele treinamento que o Cousins faz de cerebral...
É massa, né?
Porra, do cacete. Legal pra caralho aquilo.
E o nível de
esforço que o cara tem, né? De buscar, melhorar.
E cada o Nick Mullins dando a ideia pra ele lá. Você viu?
Tá vendo? Nick Mullins participou, pô.
Numa hora lá, Mário, eles falam assim que você recebe as chamadas no capacete, né? No alto-falante do capacete. Sim. E às vezes é difícil você entender exatamente e reproduzir. E aí o Nick Mullins fala, pô, então põe você no alto-falante e ficou ouvindo. Aí o Kirk Cousins faz isso, ele fica dentro do carro indo pro trabalho, ouvindo chamada e falando assim. Sei lá.
Visualizando qual que é a jogada, né? Pra poder repetir pros caras no huddle. E o Mahomes não faz nada disso. O Mahomes tá cagando. Fala, se eu entender
não,
errado,
eu
arrumo na hora lá e foda-se.
E o pior é que o Mahomes, ele vai ter umas chamadas gigantes, né? E ele fala, foda-se, é essa aqui.
É muito bizarra a diferença de como é muito fácil pra um e como o outro tem que fazer tudo pra ficar minimamente competitivo, né?
Eu acho que o Derek Carr faz sentido. Outro cara que faz sentido é o Baker Mayfield. Nesse sentido, mais pra baixo.
É o novo Mariota, né?
Eu acho que ele seria um pouquinho mais legal do que o Mariota, porque ele parece ser também um cara que se importa, sabe? O Mariota é bem foda-se.
Mas isso
é
pior que o Mariota, né?
Eles podem talvez usar o acesso que eles já têm ali com o Atlanta Falcons, né? tal do Mariota, e tentar o Taylor Heineken, né? Que é um cara que vai ser ali uma.
Eu acho que o Joe Burrow é muita cara também.
Não sei se o Arthur Smith
aí
ficou muito feliz com a participação nessa série.
Principalmente a hora que precisa começar a trocar de quarterback, ele tá bem desconfortável.
Tá bem desconfortável.
Eu acho que dos caras top, eu acho que o Joe Burrow é o que tem mais perfil, assim. Ele é um cara que gosta de mídia e tal.
Sabe o nome que eu acho que
Josh
gosta?
O Josh Allen não tem muita cara.
Sabe dois nomes que eu acho que gostam muito de mídia? Gostam bastante. E que estão numa situação que talvez precise de uma mídia positiva. Não sei se esse tipo de série vai ser uma mídia positiva pra eles, mas é o Aaron Rodgers e o Russell Wilson, né? São caras que estão precisando.
Eu acho que o Aaron Rodgers não gosta, mas o Russell Wilson gosta.
O Russell Wilson ia ter ligado pro Peyton Manning e falar: ô, pode ser eu aqui?
Pode ser,
pode ser minha última temporada.
Só falta carisma no Russell Wilson. É a única coisa que falta.
Pra série seria do caralho, porque o Russell Wilson, além de ser um nome muito conhecido, a esposa dele é muito famosa.
É verdade, então, tem essa também.
É um nome perfeito pra série, pra atrair a audiência. Eu acho que eles têm que, de algum jeito, colocar ali o Brock Purdy, porque tem que manter a tradição do campeão
seria
do
legal
futebol
também.
Tá na série, entendeu?
Entendi.
Mas aí...
E com o nome sendo campeão, levantando o troféu e tal. Então acho que era importante no segundo ano você manter essa sequência.
Com certeza.
Tá bom, Alan, tá bom.
A outra notícia que a gente separou aqui, ainda no ramo de entretenimento televisivo, é o Hard Knocks. O Hard Knocks foi...
Porra, que escolha, hein, mano?
E o time escolhido vai ser o New York Jets, que foi escolhido / forçado, né? Porque aparentemente ninguém queria...
Não. Existe um contrato da NFL com a HBO e a NFL, ela tem uma regra pra eleger os times que podem. E a HBO tem total direito de escolha. O time não tem como recusar.
Se algum time se voluntariasse e falar, não, eu topo fazer, aí não precisaria. Então quer dizer que nenhum dos 32 se voluntariou.
Mas ninguém nunca se voluntariou. Porque é de... Cara, normalmente são times que estão vindo de baixo, né? Então esses times, eles não querem...
Distração, né, pô?
Distração, essa é a palavra. É distração.
Deveria ser o time que tá vindo de alto aí, falar, não, eu topo fazer, põe nós aqui e tal.
E o Hard Knocks, ele... Vamos combinar, que a gente gosta muito, a gente vê essas porra, porque a gente quer consumir esses conteúdos e tudo mais. Mas
porque
o Hard
tá
Knocks... mas o Hard Knocks, ele nunca foi um grande programa... Até o fatídica temporada do Oakland Raiders. Que eu não
cara, eu vou
já.
Te falar que minha porque temporada
eu,
favorita.
Eu tenho que admitir a minha.
Do Hard Knocks. A minha temporada favorita do Hard Knocks é exatamente do Jets. Que é a temporada que o Rex Ryan tá lá.
Rex Ryan.
É muito bom, pô. O Rex Ryan é completamente maluco. Ele é uma figurada.
Mas desde essa temporada tava uma baixa, né?
Tava.
Eu nunca assisti o Hard Knocks, então eu não tenho opinião.
Tá melhorando muito. Eu acho que estão pegando o jeito de como...
Eu assisti a temporada do Raiders é boa.
Eu assisti alguns episódios avulsos, assim, achei meio chatinho.
É do Antônio Brown, pô. Os caras deram muita sorte, pô. Então o Antônio Brown tava lá. Eles deram muita sorte.
Mas é porque antes também não era tão fácil assistir, né? Porque na HBO, não tinha HBO e tal.
E a HBO não trazia pra cá, né?
Eu não vou ficar caçando link pirata pra ver essa merda. Assim, entendeu?
Mas aí veio a temporada do Raiders e desde dessa temporada eles têm criado boas narrativas dentro do Hard Knocks. Tem sido um programa legal de assistir. E nessa do Raiders ainda tem a chegada do Gruden. O Gruden tá chegando, tá? Então, meu amigo. É maravilhoso. Essa temporada do Raiders é maravilhosa. Assim, é um problema a cada programa. É imperdível. Se você quiser assistir alguma coisa...
Eu vi, o que eu vi bastante, porque às vezes os caras postam na timeline alguns trechos, né? A que mais bombou pra mim foi a do Browns com o Hugh Jackson.
Browns foi
legal também.
Toda semana tinha um clipe...
Foi depois, não foi?
Foi, é meio recente, entre aspas, assim.
Então, as temporadas elas foram melhorando, assim. Eu tenho mais. Eu tenho mais.
Mas aí agora, das outras vezes todas, o time meio que concordou, né? Agora, dessa vez, o Jets falou: olha, a gente tá fazendo contra a vontade, vamos fazer todo o possível pra dificultar ao máximo o acesso.
Quando a HBO. Quando a HBO...
Isso é muito babaca, né? Você tá na merda, abraço capeta, porra. Não adianta.
Quando a HBO viu e ninguém se voluntariou. E ele viu a lista, que são cinco times, né? Normalmente que vem a lista, e tá lá, New York Jets. Não deve ter dúvida na hora do diretor do programa.
Pô, né? Então,
É por causa do Aaron
fácil.
Rodgers, né? Porque a opção do Saints também era uma boa opção, né?
Não, não era não. Não era não.
Não, como história, assim, era bem legal. Só que,
Não
lógico, que
é
o
história, pô.
Aaron Rodgers tem muito mais apelo, né?
Olha só, o Saints, beleza, você tem a história da chegada de um novo QB e tal, mano. São caras que você olha o histórico da liga, né? Você não vê chance de criar uma headline no Saints, sabe?
Lógico que tem, meu. Quanto mais merda, mais headline.
Mas então, eu acho que o Jets está pronto para isso. Você tem um quarterback
Ah, não, o
que...
Jets é
Não, o
perfeito, não
Jets é
tem
melhor. Se
condição.
você não tivesse o Jets, eu acho que o Saints seria uma opção ótima para a HBO, né? Até porque o Derek Carr já participou no Raiders, então ele já está acostumado
Já
a
tá.
fazer sucesso.
Foi inesquecível para ele, inclusive, isso aí.
Agora, o que o Jets. Uma das coisas que o Jets falou que não vai liberar acesso, né? Que é opcional deles, eles disseram que não, é que eles não vão dar acesso para as gravações de quando os jogadores são cortados. E eu queria dizer que eu acho
Pô.
excelente isso e
Era
devia
mó
ser.
vacila essa porra.
Pô, isso é puta
Essa.
sacanagem com os jogadores, meu. Falta
O
de.
cara acabou de ser cortado, vai acompanhando ele lá na Walk of Shame, pô.
Não, e
Acabou, cara.
aí, tem uma parada dessas cenas, porque assim, eles como forma de criar uma outra narrativa de competição, eles pegam lá esses caras que estão disputando vaga no elenco pra você acompanhar um pouco mais perto, até porque esses
Fazer um
caras vão ser mais
rapzinho dos
acessíveis.
caras, né?
É, então. Porra, mano.
Não, e eles
Sabe?
fazem de propósito, eles sabem que são jogadores que a chance de ser cortado é muito grande.
É,
É,
então.
que é pra você se apegar ao cara e depois quando
Agora,
cortar, você
não
ficar
vou
chateado.
negar, não vou negar que quando você tá torcendo pra esses caras e um deles fica maneiro pra
Não,
caralho.
mas isso aí tudo bem, isso vai continuar, porque o cara vai ficar e eles podem gravar depois o
É, os
cara
que vão
feliz.
ficar,
É, agora, se você gravar os caras sendo cortados e a reação deles depois, pô, isso é puta sacanagem. É puta de uma coisa de abutre, né? Pô, fica lá, na hora que o cara, no pior momento, você vai lá em cima do cara pra ganhar audiência. Eu acho que isso aí devia sumir pra sempre do
Não
programa, não só
vai,
dessa
real.
vez.
É apelativo, né?
É,
Então.
demais. É
Mas é um
isso.
bom programa, tem
Acabou.
ficado melhor com
Sim.
o passar dos anos. Parece que eles entenderam um pouco a dinâmica de como fazer esses acompanhamentos. Então, vale assistir. E essa do Raiders, por favor, vão assistir, porque é uma pérola a cada episódio. É maravilhoso.
É isso, acabou a nossa bloco cultural. Vamos para as notícias aqui.
É isso aí, Rogério.
A gente teve bastante notícias essa semana que até inspirou a gente a fazer o nosso podcast extra. Começando, eu acho que a mais importante que foi o destino do DeAndre Hopkins, né? Muito se falou aí em diversos times, pintaram aí o Patriots, o próprio Chiefs apareceu como um nome possível, mas ele acabou no cemitério dos wide receivers.
Que isso, cara? Que isso, cara?
É para onde vão os wide receivers quando acabam
Que isso, cara?
a carreira? Ou não, né? Ou não, porque tem um histórico dos wide receivers quando saem do Titans irem para o Super Bowl no ano seguinte. Então,
Pode ser, é
é
isso
só
aí.
não
É verdade.
encerrar a carreira antes de sair de lá, entendeu?
É
Fica
verdade.
2 aninhos lá e sai, ganha o Super Bowl e pronto.
Não ganha, vai pro Super Bowl, mas perde.
Pelo menos tem a chance de ganhar. Mas o Titans deu um contrato de 2 anos, 26 milhões, que pode chegar a ser 32 com incentivo. Então, aquela história de que ele queria um quarterback jovem,
Porra
com
nenhuma!
potencial de Super Bowl, ele queria um bolso cheio, né?
Bolso cheio. Foi no
A
maior
gente falou desde o
contrato.
começo, né? Ele achou que o quarterback jovem ia ter um cap mais amplo pro time poder pagar mais ele. Descobriu que não, porque os caras já gastaram.
Já gastaram. Mas agora, Alan, fortalece a nossa campanha aqui, nossa narrativa sobre o Titans poder
Porra, e eu
surpreender
que fiz a
dentro da
aposta ao
divisão,
vivo no
pô.
podcast passado, já melhorou meus odds ali. Nem olhei
Você
ainda, mas
vê?
deve estar bem melhor.
É, pô. Agora o time tem o DeAndre Hopkins ali, que é um wide receiver bem competente, foi um dos melhores da liga. Tem seus problemas de lesão, mas tá lá e tem o Treylon Burks, né? Okay. Então são um par de bons wide receivers com a volta do Tannehill. Tem
e mais um Tyrande. Não, calma. É um bom wide receiver, um outro com muito potencial. Calma. Pô, respira.
Se ficar saudável os dois, porque os dois têm um problema.
Você tá
dois,
falando não. Do DeAndre Hopkins, né? Que tem tido seus problemas ultimamente. E do Treylon Burks perdeu boa parte da temporada. Então, calma.
Sim. Não, eu continuo crendo. Porque aí no final vai ficar bom. A gente fala que acreditou desde o começo.
Vai ficar bom.
Sempre acreditamos, né, Paulo? Sempre acreditamos.
Sempre. Mas e aí a gente tem uma...
No final, o que você acha? Eu achei que foi um bom movimento pro Titans. Eu não vou dizer que me irrita, porque eu não espero nada, né, da verdade, da cobertura da NFL, mas, assim, é bizarro a quantidade de gente comentando, porra, se era pra gastar com o DeAndre Hopkins, devia ter pago o A.J. Brown. Pô, né, pra fazer isso, pra ter pago o A.J. Brown.
O salário do Hopkins não paga metade do salário do A.J. Brown.
Não, além disso, o A.J. Brown rendeu uma pique, né, porra.
Não é essa análise, né?
Ele rendeu uma pique e saiu mais barato. Não é o mesmo jogador, não tá nem perto, né? O A.J. Brown tá em ascensão, o DeAndre Hopkins tá no fim da carreira, mas ainda pode render. Mas a questão é que você tá administrando o elenco ali para reconstruir. Não dá para você pagar todo mundo o que você acha que deve pagar, e você tem que acumular a pique para tentar lidar com o problema que o Titans tem, que é não saber qual é o futuro de quarterback, né? Tanto que eles acabaram...
Mas o Vrabel sempre falou que ele queria que o A.J. Brown ficasse. Então não é que, tipo, eles descobriram agora que eles queriam que o A.J. Brown ficasse. E não, eles mandaram o General Manager de embora. Né? Acabaram de mandar o cara embora exatamente porque ele fez essa troca estúpida. Então, assim, não é pra você falar assim, porra, Titans, se você ia fazer isso, você não devia ter mandado o A.J. Brown embora. Eles já sabem, caralho. Por isso que eles mandaram o General Manager embora. Sabe, para de falar
por isso. Por isso,
não, um dos motivos deve ser, né? Pô, foi uma troca não, dúvida. Deve dava pra tirar muito mais dinheiro. Falando. Dava pra tirar muito mais dinheiro ali. Muito mais não, pique, pô. Né? Pô, a porra do Chiefs fez a mesma coisa. Pô, mandou um dos melhores wide receivers da liga embora. Mas foi duas piques de primeiro round.
Não, não dá pra saber exatamente o que foi, mas a gente lembra bem que o Mike Vrabel ficou bem, bem contrariado com essa troca.
Uhum.
Então, eu tenho, assumindo que o técnico ficou e o general manager foi embora, eu diria que tem um peso grande na decisão aí.
A chance é grande, né?
E aí a gente tem algumas renovações, né? O Keenan Williams, do Jets, renovou 4 anos. 96 milhões, 66 deles garantidos, uma bolada aí para interior, né? Pra interior de OL. Cara, tá caro pagar interior de DL.
Não, tá? não, você tá pagando no cara que gerou mais pressão em Zero Tech, One Tech na última temporada. É, então, sim, é, é um cara que jogando como Nose Tech gerou mais pressão que a liga inteira. Isso é um puta diferencial. O cara, quando saiu do draft, já era... demorou até um pouco pra virar, né? Eu acho que ele não virou logo de cara, mas hoje ele é um dos melhores da liga. Acho que é justo o salário.
Sim, é justo, mas esses salários crescem de interior de linha, os jogadores que não são, ou que nem o Williams, vão começar a querer uns negócios assim também. Isso é assim que funciona, cara.
Aí é complicado. Aí é um problema do
é um problema dos outros. Né? Eu não tenho ninguém bom de interior de linha mesmo, então foda-se.
Os rushes de interior de linha estão ganhando mais ou menos nessa faixa então, aí, né? 20 milhões e alguma coisa, né?
É, que são... né,
e ele se diferencia... Se pensar
fora de garantido, são quase 29 milhões. 22 milhões.
E ele se diferencia porque ele não é um tri-tech, né? Ele não é um... Quer dizer, ele joga também de tri-tech, mas ele joga tanto de one-tech, quanto de zero-tech, quanto de tri-tech, e vai pressionando em qualquer uma dessas funções do interior de linha. Então ele tem um diferencial, né, grande... É um cara que tem se mostrado muito bom, muito bom.
O Dexter Lawrence também fechou um contratão, né?
Foi meio que a base, né, pra ali.
Foi 4 anos, 87,5. Então, é acima do Keenan Williams, mas não. que nem o Williams, é um pouco mais rusher.
Ficou rodando nessa faixa aí, né? O Hargrave no 49ers também assinou por 4,84, né? Então rodou aí em torno desses 84, 87 bilhões.
O dele foi um pouco acima, né? 90...
O dele foi 90, pesado. Mas é porque 96. Ele acho que é o mais novo também dos três, né? É o mais promissor.
Ele é mais novo e eu acho que mais potencial de gerar pass rush também. Então, é isso. Outro jogador que renovou era um jogador que tava com a franchise tag, que era o Evan Ingram, o tight end do Jaguars, né? Fechou um contrato de 3 anos, 41 milhões, com 24 garantido. Então, esse daí já resolveu o problema da tag. O Evan Ingram, que...
Puxadinho do contrato, hein?
Eu ia falar isso. Conseguiu ganhar um dinheirinho aí, né, cara? Quem achava que o Evan Ingram já tava indo de base quando foi pro Jaguars? Que nada, né, pô? Ele foi num contrato de 1 ano pro Jaguars, não foi?
Eu acho que ele foi.
Quando ele foi?
Foi, de 1 ano.
Foi nesse contrato pra se provar, né?
E se provou pra isso tudo aí que ele tá recebendo?
Ó, ele foi, Mário, com um contrato de 1 ano... 11 milhões. E agora ele fechou um de 3 anos, 13.750 de average. Quase 14 de average.
Ele é um wide receiver, né? Na verdade. Wide receiver grandão. O MVS tá ganhando 10 milhões, né? Então tá também tão fora, né? Pagar o MVS, pagar o Ingram. Tá meio ali e tal, né? Acho que é isso que os running backs ficam putos, né? Que até os wide receivers mais male ganha 10, 11 milhões e os caras não conseguem.
Que é salário de top running back, né? Mas a gente chega lá nessa polêmica de running backs.
As odds da AFC South não mudaram, viu? Então...
Não, ó.
O Hopkins não fez diferença nenhuma, Vegas. Cagaram com ele.
O Joe Mixon reestruturou o contrato, né? Então, de 10.1 e 12,8, o corte de 4,5 por ano na média passa a ter 2 milhões a mais de incentivo. Então, abre um pouquinho de cap aí pro Bengals.
Você vê o que é a beleza da realidade do mercado, né? Chegaram pro Mixon e falaram, Mixon, a gente pode cortar o seu salário ou cortar você. O que você prefere? Aí ele olhou, viu lá o Zeke sem time, o Dalvin Cook sem time, o Kareem Hunt sem time, aí o Saquon Barkley, que não conseguiu receber, não conseguiu fechar um contrato, o Austin Eckler, que não conseguiu ser trocado, não conseguiu o aumento que ele queria, falou, quer saber, acho que...
Um pecatezinho aqui no
tempo. É um pombo na mão do que dois voando.
Exato.
Tô bem aqui, então, tá tranquilo.
Das franchise tags, né, que tinham saído, o Daron Payne fechou novo contrato, o Evan Ingram também fechou novo contrato, o Lamar Jackson também fechou novo contrato, o Tony Pollard assinou a tag e dois jogadores...
Qual a posição do Tony Pollard? Só pra gente...
Running back, e dois running backs não assinaram a tag e informaram que não vão jogar sobre tag nenhuma. Ou é contrato novo, primeiro, ou vão fazer rollout.
Primeiro eles falaram que não vão se apresentar o training camp, né?
Isso. Que é o Saquon Barkley e o Josh Jacobs, né? Do Raiders e do
Jets. Se você não conhece tantas franchise tags, se o jogador não assinar, ele não vai poder jogar por nenhum outro time da NFL... até resolver a situação contratual, tá? Então, isso.
Então, pra quem não lembra aí da história, você é um garotinho novinho, criado a leite com o
Quais são as posições dos dois que não assinaram e que vão fazer rodar?
Running back. Se você não lembra, tem o caso do nosso queridíssimo running back, ex-running back do Pittsburgh Steelers, Le'Veon Bell. Que ele não aceitou jogar sobre a tag, e aí ele não jogou, ficou um ano parado, e aí no ano seguinte o time olhou e falou assim, legal, tag de novo. O que eles podem fazer, né, pô? Acho que o primeiro ano ele até jogou, é isso, né, Alan? Me deixa lembrar que o velho é foda. Primeiro ano ele jogou sobre a tag.
Eu não lembro se ele jogou na tag, depois o segundo
ano. Eu acho que o primeiro ano, um ano ele jogou sobre a tag, E aí depois quiseram botar a segunda tag, aí ele falou que não ia jogar.
Ele
era
não
isso,
jogou,
né?
Não sei, mas eu Vamos sei ver. Que ele não jogou um ano. E aí, quando tem o ele assina um contrato bem abaixo do que ele queria. Mas bem abaixo.
E foi uma merda.
E foi com o Jets,
e
né?
Foi ruim.
E aí ele não fez porra nenhuma no Jets.
Isso aí.
Não, a gente vê claramente a diferença aí, né? De novo, é tudo uma questão de necessidades e mercado. O Joe Mixon viu a oportunidade de ficar, falou, não, beleza, topo o desconto. O Tony Pollard, que foi draftado, se eu não me engano, acho que no quarto round, alguma coisa assim, ganhou na carreira dele, não dá 4 milhões de dólares que ele já ganhou ao longo dos 4 anos que ele jogou. A hora que ele teve a oportunidade de assinar a franchise tag para em um ano receber 10 milhões, ele falou, firmeza galera, assina aqui antes que dê alguma cagada. Já o Barkley e o Jacobs, que foram picks de primeiro round e já ganharam bem mais na carreira, para eles é bem mais fácil dar esse chiliquezinho. Falar, ah, eu não vou assinar porra nenhuma, eu não vou jogar. É. Porque ninguém acredita que eles não vão jogar, né? Mas assim, se você não assina a tag, uma coisa que a gente tem nunca comenta, mas tem que falar também, o time pode chegar a qualquer momento e falar, ah, quer saber, tirei a minha, cancelei a minha tag, não existe mais esse meu contrato, tirei essa opção. Então, se você, a partir do momento que você não assina, você corre o risco também de não ter depois o que assinar, ficar sem time, né?
Sobre o Le'Veon Bell, eu peguei a informação aqui. 2017 ele jogou sobre a tag, que inclusive, sabe quanto era a tag em 2017 para running backs, Alan?
Era bem melhor, né? Eram 18
12 milhões. 12 milhões para 2017. Se você pegasse as outras posições, hoje é 10.
Foi caindo.
Então, né? A tag tá caindo porque a média de salário dos running backs
mesmo
tá caindo.
Com o cap subindo, os caras estão ganhando cada vez
tanto
menos.
Que valia a pena pro... Ele jogou sobre a tag, né? Ele fez holdout, não jogou, não foi pro training camp, mas acabou vindo pra temporada. Aí, no ano seguinte, ainda valia a pena pro Steelers pagar a segunda tag, que ia subir 2 milhões e meio, e ele ia pagar 14,5 milhões. E aí ele não quis jogar sobre a tag, que é os 14 milhões e meio, e fez o holdout do ano inteiro. E aí no ano seguinte fechou um contrato de 4 anos com o Jets, com 13 milhões de average, mas eram só 27 de garantido, né?
Aí ficou um ano que ele não ganhou nada, né?
E aí,
mesmo que ele tivesse feito contrato de 15 milhões, ele perdeu 14,5 daquele ano que ele não jogou, ganhou zero naquele
sim.
ano.
Então, e aí ele financeiramente ficou um ano no. Ele ficou um ano no Jets. E aí depois foi pro. Foi, assinou no meio da temporada com o Chiefs, né? Por mínimo de veterano, em 2020. E aí ano passado tava no Practice Squad do Baltimore Ravens. Então, esse holdout, se você quiser ser muito cabeçudo e fazer um holdout igual ele fez, o histórico não é muito favorável pra você também.
O único holdout, e nem deu muito certo, tá? Eu já tava negociando, é o holdout do Camara, mas assim, ficou 3 dias sem treinar, sabe? E aí depois assinou a extensão 14.
Ah, não, o histórico na liga ao longo dos anos tem vários desses que o cara fez um holdoutzinho de alguns dias e acabou conseguindo o contrato. Agora, fazer igual o Le'Veon Bell, de ficar o olho inteiro e falar, não, vou jogar mesmo e não jogar...
Errado.
Só lembro desse caso.
Teve o caso do Melvin Gordon, que não foi em alguns jogos, né? Ele voltou durante a temporada. Sim. A hora que o Austin Eckler já tava bem pra caramba de running back, o Austin Eckler se destacando como running back, ele abaixou
o rabo. Voltou, sofreu 2 fumbles na linha de 1 jarda.
Foi mesmo.
E não tô zoando, gente. Ele sofreu, ele voltou esse ano do rodout, ele sofreu 2 fumbles na linha de 1 jarda. Pra alegria do torcedor do Thiago.
Porra, que raiva, cara. E o Austin Eckler assim, jogando bem, e aí a porra do Antônio Lima fala, não, mas o nosso time tem hierarquia, o running back é mais velho. Pô, você dá um soco na cara do Antônio Lima.
E assim, o Camara, ele entra aí no conceito, eu não acho, né, na época eu até falei que não deveria ter pago e mantenho, de pelo menos um running back que participa ativamente do jogo de passe, sim. Né? Então, é aquele negócio, não pague running backs, mas se for pagar, pelo menos que seja em um chama McCaffrey ou um Camara, ou um jogador que participe ativamente do jogo de passe. E aí, eu queria trazer aqui uma coisa desse problema, porque os running backs ontem demonstraram todo o seu...
Descontentamento.
Obrigado. Todo esse descontentamento no Twitter, porque o Matt Miller, copiando o tweet de um dos outros, inclusive, que é coisa que ele faz com até uma certa frequência,
curtiu e copiou.
Ele gosta bastante dessa atividade. Ele falou, ó, a vida de um running back hoje é um ciclo de um running back, draft um running back. Se ele for bom, dê a tag. Se não for bom, draft um running back. E é isso. E aí, cara, muita gente fala, o running back...
O Eckler ficou putinho, né? O Eckler respondeu lá.
O Eckler ficou.
Quem respondeu primeiro foi o Derrick Henry. Foi o primeiro a responder.
Isso. O Eckler falou, todo mundo sabe que é muito difícil ganhar se você não tem um running back elite. E aí fudeu, porque a galera foi lá e puxou os últimos, sei lá quantos anos, dos campeões.
Os argumentos que ele podia usar, esse era o pior que ele podia usar.
Não tem um running back nem mediano ali, é só running back ruim.
Não, tem os bons, mas com contratos baixos, né?
Eu acho que não tem, não é nenhum desses caras que tava lá. Você pode falar que é um cara top, pô. Sabe?
É porque, por exemplo, tem uma roubada ali do Seattle em 2013, que é o Percy Harvey, mas no caso era o Marshall Lynch ainda.
Uhum.
Então,
mas é 2013, gente. Faz 10 anos. Então, é outra liga.
É um caso, né? Apenas um caso. Mas assim, vários running backs postaram em cima desse comentário do Matt Miller, outros retuitaram, e muita gente começou a falar, tem que ir mesmo, porque é uma posição que desgasta muito, o Prime é no college, e tá muito mal pago, não sei o quê, e não tem condições. E aí, beleza, eu até entendo que é uma puta situação merda pra quem é running back, porque de fato, o seu Prime é no college, né? Você chega na NFL...
No contrato de rookie, né?
E aí você chega na NFL no seu prime e você recebe um contrato de rookie, que se for no primeiro round, ok, mas abaixo disso já é ruim. Quando você vai ter a oportunidade de gerar a sua primeira grana, você fala, caralho, agora eu emplaco um bom contrato...
Resolvo a minha vida pra sempre, né?
Você tá numa posição que não tá valorizado. E aí muita gente... O pessoal mesmo diz que precisa achar uma solução e tal. E pra mim a solução é muito simples. Eu quero ouvir os senhores. Porque a minha solução realmente eu acho uma parada muito simples. Se o prime do running back é no college e existe uma preocupação de ninguém mais querer ser running back porque não vai valer a pena, então o cara com talento vai migrar pra outra posição, por que não, quem sabe, deixar os jogadores, os running backs no college receberem bons salários? O que vocês acham?
Então, eu acho que isso já é brilhante. Isso já tá resolvido.
Atualmente no college.
Ele já recebe agora.
Eu acho que isso não recebe. Eu acho que é só
patrocínio. Patrocínio.
Mas o patrocínio é o que pesa, né? Onde vem a grana. E se você é running back estrela dos times, que é o que acontece na maioria dos times de college, né, tirando um ou outro, as estrelas são os running backs. Uhum. E eles são os caras que vão fazer dinheiro.
Quanto mais para baixo você vai...
Que o quarterback. Na maioria dos times é mais que o quarterback.
Mas vocês entenderam o meu ponto?
Backstops, né?
Uhum. O cara não vai perder o prime dele sem fazer dinheiro, sabe? Se você
pega... Agora ele vai fazer dinheiro. Naturalmente, Mário, porque quanto mais para baixo você vai na carreira nos níveis, né, do futebol americano, mais o running back faz diferença, porque mais a questão atlética faz diferença. Então, normalmente o jogador, o melhor atleta, né, do time, normalmente é o running back, né? Quando você vai pro high school, por exemplo, é com certeza. No college, vários deles são. Então, volta e meia, os caras, antigamente, quase todos os caras que iam pro Heisman eram running backs, né? Recentemente que isso foi mudando. Mas eles ainda são grandes estrelas, então esses caras vão naturalmente receber uma grana legal de patrocínio. O que eu acho que a gente vai ver com mais frequência é o running back não indo para a NFL.
É o que eu acho que vai acontecer também. ele vai ficar um pouquinho mais no college. A cobrança é muito menor. A cobrança é muito menor, a competitividade é muito menor, as pancadas que ele vai tomar é muito menor. E ele é um ídolo absurdo. E tá ganhando
uma grana do college, pode ser melhor do que ele ganharia na NFL. E aí ele foi pra NFL.
E assim, você não, o cara vai poder fazer dinheiro mais cedo, então vai ser uma opção dele. No início da carreira dele, fala assim: quero ganhar o dinheiro logo e ganhar menos, ou ir pra outra posição, né? E talvez ganhar mais, né? É, na NFL. E você não vai perder a qualidade nas posições. Então, assim, pra mim, pessoal, isso vai, em algum momento, vai ter uma queda absurda de talento de running back. Cara, duvido muito. Porque...
A gente vê na NFL hoje os caras que estão tudo lá, quinto, sexto, sétimo round, volta e meia, os caras estão bombando. É, não é que, porra, os caras que são draftados lá embaixo, que não tem um talento físico gigantesco, não conseguem jogar na NFL. E, assim, pra grande estrela, ganhar 10 milhões no franchise tag é uma desgraça. O cara que foi draftado no sétimo round, ele tá felizão da vida que ele ganhou um franchise tag de 10 milhões de dólares, não, entendeu? Pô. E aí o cara fala assim, porque os running backs vão escolher outra posição. Eu quero ver o cara que tem 5'9", 5'10 de altura escolher outra posição. Vai lá, conseguir outra posição.
Eu tava falando isso, pô. A galera falou... Tinha uma galera falando do Eckler, né? Falando assim, o Eckler tem 5'9", a mesma altura do Julio Adam, que foi um running back, um wide receiver.
E é uma exceção do caralho.
Pra cada Julian Edelman, teve 3 mil pessoas 5'9 achando que podia ser wide receiver e não conseguiu.
Com a questão do esporte, tem que tirar o dinheiro dos caras do salary cap. Assim, para com essas soluções meia boca, porque assim, a realidade da vida é a realidade da vida. Eu acho foda o cara ralar pra caralho, tomar porrada pra cacete e o trampo dele não ter tanto valor e por isso ele ganhar menos, eu acho foda. Assim como antigamente os caras que eram guards ganhavam bosta nenhuma e estavam se matando no meio da linha ofensiva e ninguém ficava tristezinho pros caras, também era foda. E assim, não é só no esporte que é assim, eu tô tendo aqui, tem 3 obras lá da minha casa, tá rolando aqui. Todo dia de manhã eu olho e falo assim, porra meu, puta que pariu, os caras 7 da manhã o nego tá lá carregando cimento, trabalha que nem um filho da puta. Aí eu vejo no final da tarde eles indo embora, aqueles puta carro fudido, né? Tudo remendado com Durepox e tal.
Porque os caras não tem, né?
Um deles tem, carrega todos os outros, mas
exatamente.
Aí você assim, pô, o cara trabalha um trampo, acho que em um mês o cara faz mais esforço físico do que eu faço em 5 anos, né? Porque é absurdo o trampo que os caras dão. E o cara ganha merda nenhuma. Porque, infelizmente, o trampo dele é substituível. Se o cara for forte e tiver boa vontade, o cara vai lá e faz, entendeu? E aí, esses caras que são substituíveis têm o trampo mais merda, né, mais difícil, e é o que ganha menos. É o lixeiro, é o pedreiro. A vida é assim, é uma merda. O futebol americano, a situação está representando a mesma coisa. O cara fisicamente dá muito mais do físico dele do que as outras posições, mas é a posição que é mais substituível. Então, agrega menos valor. Porque se o cara fosse tão diferenciado que quando ele não tivesse, o cara que entrasse fosse muito pior, ele tá agregando valor. Você vai pagar. Você paga pro cara que agrega valor. Infelizmente, na NFL, hoje em dia, acho que já era algum tempo, demorou pro pessoal perceber, o running back estrela, ele agrega muito pouco valor em relação ao running back mediano.
Ao jogo. Eu acho que ainda tem uma questão, que a gente não vai ver os running backs estrelas ainda vão ter seu espaço, porque existe uma coisa... É um negócio, né? Foi um negócio. E querendo ou não, um cara desse gera muito dinheiro pra franquia, né? Então, um Derrick Henry no Titans gera muito dinheiro pra franquia Titans. Talvez não tenha tanto retorno esportivo, né? A diferença não é tão grande, mas a grana tá entrando, que é o que eles querem que aconteça. Né? Então, eu acho que ainda vai ter espaço, mas... Essas soluções meia-boca que o Alan falou, eu acho... Pô, libera o cara fazer a grana dele prime, que é o college, sabe? É. Vai fazer sua grana, pô. O college, ele é o segundo esporte mais assistido dos Estados Unidos. Então, esses caras que se destacaram...
A grana de patrocínio é gigantesca, pô.
Exato. E agora que isso foi liberado...
Liberou, né? Agora, né? Aos pouquinhos vai crescer cada vez mais, né?
E assim... Eu sou daqueles que eu tenho muito receio em relação a liberar que a universidade pague alguma coisa. Porque aí vai cair muito na situação de que as grandes universidades vão dominar mais do que elas já dominam, né? E aí a NCAA tem aquela desculpa, queremos manter. Pra mim é mais desculpa do que qualquer outra coisa. Mas beleza, se você quer seguir por esse caminho, liberando os patrocínios, que é onde a grana forte vai entrar mesmo pra esses caras, esses caras vão conseguir fazer a grana deles antes de ir pra NFL, já vão entrar com patrocínios fortes na própria NFL, vai fazer uma grana ainda com alguns contratos, e é isso, cara. E eu também acho, vão entrar cada vez mais tarde, vão ficar elegíveis cada vez mais tarde e vão aproveitar mais o período no college e o talento da posição não vai cair. Eu, inclusive, acho que ela vai começar a mudar para jogadores que já tava, né? Para jogadores que participam muito mais do jogo de passe, do jogo corrido. E aí, outra coisa que eu sei que já tá ficando longo.
E é o que é, né? Não adianta ficar brigando.
E é o que é. E outra coisa que todo mundo falou, de desvalorização do jogo corrido. Aí eu já discordo completamente, porque a gente vê cada vez mais a média de jardas por passe caírem, né? Porque as defesas estão cada vez mais recuadas. O jogo corrido vai continuar tendo seu papel e é um ciclo que a gente sempre fala, né? As defesas dão uma recuada, elas ficam um pouco mais leves, os times começam a correr um pouco mais com a bola e conseguem ganhar mais jardas porque a defesa é mais leve e tudo mais. Isso vai, eu acho que nada disso muda, vai continuar esse ciclo. E só que as pessoas começaram a entender, né? Quem está envolvido na NFL começou a entender que se você tiver uma linha ofensiva mais dominante com um running back não seja de topo, você vai ter resultados bem parecidos.
Se, antigamente, você valorizava muito o running back, você tinha que ter aquele cara que ia aguentar a temporada inteira e sendo acima da média, né? Então era um cara muito difícil de conseguir. Agora, com o tempo, os times entenderam que, assim, se eu tiver três running backs, é melhor do que eu ter um running back top, porque eu consigo manter os caras mais saudáveis ao longo da temporada. Então, hoje, o running back não... Tem poucas exceções que é o running back do time. O time normalmente tem um grupo de running backs, né? Que você vai dividindo e tal. Então, cada um deles ficou menos... vale menos pro time, porque você tá dividindo... O valor do jogo corrido está dividido por mais jogadores, né? E o que você falou do valor do jogo corrido, né? Eu postei nesse fim de semana, né? Uma thread com algumas informações que eu estava lendo um artigo sobre as defesas, as mudanças na defesa, né? Em 2022, as tendências da defesa. E em 2022 foi o ano que a NFL teve a maior média de jardas por corrida da história da NFL, não é?
Então, nos últimos 10 anos, entendeu? O jogo corrido continua valorizado, porque ele é essencial durante o jogo inteiro, assim, sabe?
Se você não tiver um jogo corrido forte, cada vez a defesa vai meter 30 caras lá atrás.
Exato.
Pra cortar o passe. Então você tem que ter como atacar a defesa que fica muito recuada.
Mas agora, só falar 50, 60 passes, vai começar só passe. Não, gente, isso não vai acontecer, cara.
Agora, assim, os caras, a galera fica discutindo, mas se você tem um running back bom, é muito mais fácil de ganhar. Pô, você tem um Derrick Henry, tem um McCaffrey, tem que pagar esses caras porque é mais fácil ganhar com eles. Às vezes não dá nem pra discutir com um argumento tão, tão banal assim, né? O Warren Sharp, que a gente já comentou aqui, né? Que de vez em quando fala umas merdas gigantescas, mas também tem uns pontos muito bons. Pra mim, ele resumiu claramente a discussão. Ele falou assim, se você não considerar o valor, sim, claro, é muito mais fácil você ganhar com um bom running back. Tem discussão isso. Se o running back é bom, é melhor você... É mais fácil ganhar com ele do que com o running back médio. Só que é mais difícil ainda de ganhar se você estiver pagando caro por um running back. Não interessa qual running back seja. Então, isso. É essa a questão. Se você puder ter um bom running back sem pagar caro, legal. Aí é do cacete. Agora, se você tiver que pagar caro por isso, aí já não vale a pena.
É simples assim. Eu achei aqui uma estimativa que... Eu tinha visto essa matéria um tempo atrás, eu consegui achar ela. O Braylon Allen, que é o running back aqui de Wisconsin, a estimativa que uma empresa fez dos contratos publicitários que ele fechou, ele fechou 4 contratos publicitários com a Pepsi, com uma marca de equipamentos esportivos, Under Armour, né? E uma marca que faz máquina de academia e uma marca de queijo daqui da região. $2,5 milhões ele fez. E tá só começando, né? Pô, então, tipo, esses contratos tendem a aumentar. 2 milhões e meio, se você fosse pegar em salário da NFL, é salário de top 20 mais bem pagos running backs, tá ligado? Porque o salário das galera é mais baixo. Então, tipo, o Javonte Williams, né? Que é calouro de segundo round, o Javonte Williams faz? Segundo ou terceiro, não lembro. O Javonte Williams recebe 2,2 de salário. E aí a questão é, quando você vai pra NFL, se você é um desses running backs de baixo, né? Você não é uma puta estrela, você não chega sendo uma puta estrela, você não vai fechar uns contratos publicitários tão bom quanto você fecharia no college. Então, eu acho que essa ideia de... essa parada que a gente falou, de no o cara decidir ficar um pouco mais no college porque ele tá fechando boa grana com equipamento esportivo, com contrato esportivo, contrato publicitário, né? A gente pode ver acontecendo aí mesmo.
E só para fechar um número que eu esqueci de mencionar, o Mário falou do Marshawn Lynch, né, em 2013. Uhum. O Marshawn Lynch foi o último running back a ganhar um Super Bowl que teve uma temporada de 1.250 jardas. Pelo menos 1.250 jardas. Faz quase 10 anos. Faz 10 anos, já é verdade. O último running back a ser campeão que teve pelo menos 1.300 jardas na temporada foi o Corey Dillon, do Patriots, em 2004. Faz quase 20 anos. Então você vê que o running back que, né, carrega, que concentra, que tem talento e concentra as carregadas, os times que usam isso não estão tendo sucesso. Não, eu sei que a gente fala de ganhar o Super Bowl, parece também é muito específico, né? Mas se você pegar os times que chegam no Super Bowl, mesmo assim o índice de sucesso também é baixo. Né?
Sim. É isso. Fizemos aí um podcast extra aí de uma hora, chegando aí uma hora. Então vocês receberam um podcast frio do No Flags aí, trazendo notícias e dicas culturais. Mas, cara, de novo, reforçando, os nossos previews estão rolando e tá só para assinante. Então assine o No Flags lá, Acast ou o Orelo. São duas opções aí, R$6,00 você tá assinando o No Flags, mamatinha. Tão barato quanto uma cerveja local. É isso, galera. Chamem a zebra de volta. O No Flags está acabando. Aquele abraço.